muito chuvosa, temperatura subindo nesta manhã, agora 17 graus, e tem alerta de mais chuva, com possibilidade de muitos raios, trovões e um vento chegando aí na casa dos 70 quilômetros por hora. Estamos ao vivo, hoje dia 23 do mês de junho de 2023, com mais esta edição, mais esta pauta. Sou Fábio Camargo Pazini, do Departamento de Comunicação e Marketing.
Vem do campo.
O sistema é bruto, começou útil. Estamos também com som e imagem pelos perfis oficiais do Poder Público no Facebook, no facebook.com/pedro.dasmissões. Semana passada nós havíamos recebido a participação ao vivo do prefeito Antônio Reginaldo, o Negro. E hoje, nesta manhã, 16ª edição, vamos estar conversando com o vice-prefeito Rafael Fumagalli Silva. Tudo bem com a Paz Pessoa? Muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Camponesa. Bom dia, quem nos acompanha no perfil oficial aqui da nossa prefeitura. É mais uma vez uma honra e um prazer, né, Fábio? A gente está aqui na rádio divulgando, né, e informando a nossa comunidade dos acontecimentos, dos fatos e do trabalho que a gente vem desenvolvendo na comunidade, Fábio.
Perfeito. Bastante chuva, hein? Vamos ver se a oscilação da energia não nos deixa sem finalizar o nosso informativo.
É, tá. Começou semana passada aí, no início da semana, né? E tá, de ontem pra cá, deu uma acirradinha aí. Vamos ver se a luz ajuda aí, né, Fábio?
Verdade, hein? Clareando aqui em São Pedro das Missões, inclusive o Rafael fez uma bela de uma foto aqui na frente da Prefeitura, Câmara de Vereadores, batendo água. Mas enfim, vamos falar, Rafael, rapidamente sobre as suas agendas, atividades envolvendo aí o seu dia a dia, as articulações aí com os deputados, com os vereadores, o que daria para destacar nesta última, né, penúltima semana do mês de junho.
Fábio, a gente auxilia aí o prefeito Negro, auxilia a administração, né, a gente faz uma ponte aí com os deputados, a gente acompanha o andamento das secretarias, a gente tem um vínculo muito grande com a Câmara de Vereadores, né, organizada parceira ali dos vereadores. A gente, semana passada, estive em Porto Alegre, né, acompanhado do, na outra semana, aliás, estive em Porto Alegre acompanhado do Adrian, né, assessor do deputado Ayrton Artos, também por intermédio do deputado Socella, que hoje é secretário do Trabalho. A gente teve no Dyer e também a gente teve no SEDUR com o Giovanni, né, encaminhando aí, protocolando mais um projeto do Pavimenta, né. Então, a gente está trabalhando, né, Fábio, a gente está fazendo a nossa parte, ajudando o Negro, fazendo um costado com ele aí. Ele também teve essa semana em Porto Alegre, tratando de agendas, né, muito importantes para o município. A questão nossa, né, Fábio, nossa questão de honra nossa aí é o acesso asfáltico, né, que a gente já vem batalhando há vários anos, desde 2010, que a gente era vereador, 2009, 2010, 2011, 2012, a gente vem, digamos assim, nessa folia de sai, não sai, sai, não sai, mas a gente não desiste, né, a gente tem que estar lá, a gente tem que ser visto, a gente tem que contatar quem tem a caneta, né, Fábio, tem que estar incomodando, digamos assim. Mas a gente tem uma boa relação aí com o secretariado do governo estadual, a gente tem os representantes nossos agora que fazem parte do governo, tem o pessoal do PT, do PP, do PDT, né?
O PDT faz parte do governo.
Faz parte do governo. A gente tem um bom diálogo também com o pessoal do PT também, que, aliás, envia bastante emenda para nós, como todos os nossos deputados, né? Então a gente se apega com esse pessoal lá. Até eu falando com o Rudinei ontem, né? Ali em São José do Corá, parece que já foi para licitação o acesso deles, né, Fábio? Então tá, o nosso município está nesse, digamos assim, nesse bolo de que está para ser licitado. Então, na última conversa que a gente teve lá com o diretor do DENIT, né? que o nosso projeto já voltou para o Dyer, né? Então está em processo licitatório. Então não vou dizer que vai ser feito esse ano, mas ele garantiu que dentro do governo Leite sai o nosso acesso asfáltico, né? Então a gente tem que acreditar, né, Fábio? A gente tem que correr atrás, tem que fazer a nossa parte. A gente está fazendo a nossa parte como administração, os vereadores estão trabalhando junto, né? Então a gente tá atrás, porque vai beneficiar a nossa comunidade, vai desenvolver mais o nosso município. Municípios da região que não tinham acesso asfáltico antes do acesso é uma realidade, após o acesso asfáltico é outra realidade, né? Então a gente não desiste, né? A gente tem aquela esperancinha, né, Fábio? E a gente está fazendo a nossa parte, está indo atrás, está sendo visto, tá batendo naquela tecla, né, Fábio?
Legal, 7:37, você está acompanhando o nosso informativo aqui pelas ondas da Rádio Camponesa, ligando o rádio nesse momento. Também estamos pelo canal oficial no Facebook, com som e imagem. Rafael Fubagalli Silva é a pauta do dia de hoje, a 16ª edição do nosso informativo municipal. Bom, nós tivemos final de semana belíssimas rodadas de futebol. A vossa pessoa que está aí na comissão técnica auxiliando, tivemos mais um bom jogo, né? Não foi vitória, mas nos garantiu na próxima fase, pelo menos nos playoffs. A gurizada fazendo bonito na Copa Ansop Sesc Sicredi 2023.
É isso aí, Fábio. A gente tem um grupo aí que a base vem do ano passado, né? Então a gente tem que manter uma base já para ter uma. O pessoal joga junto, pra gurizada jogar junto aí, a gente sabe, a gente foi jogador, né, Fábio? A gente sabe que jogando junto, a gente tá com a bola, a gente sabe que o cara largar pro lado e tá vindo um aqui pra chutar, pra fazer gol. Então é muito importante isso aí, né, a continuidade da equipe. A gurizada aí se classificou agora, tá classificada, o próximo jogo a gente tá vendo com o Paulo Roberto. Nós ganhamos, né, classificamos. Então no último jogo ali em Palmeiras das Missões, né, que a gente teve o prazer de rever velhos amigos e companheiros de futebol, né, o Leco, hoje secretário de esportes aqui de Palmeiras, o vice-prefeito Hersch, que era o nosso zagueiro, né.
Opa.
Baita zagueirão, né, o Leco também, um baita atleta. Então a gente se encontrou lá, o esporte, né, possibilita isso, né, é saúde, é lazer, né? Então os guris estão classificados, né? Agora a possibilidade de colocar mais 3 atletas, nós vamos ver agora alguns atletas que não foram, né? Nenhum jogo, a gente vai sentar, vamos conversar para ver, para
reforçar,
para dar uma reforçada. Tem os guris ali que o meu próprio filho também, o Miguel, né? Tá com problema no tornozelo, né? Mas tem o reserva, né, que é o Manu também, né, que jogam bem. Tem os piali que jogam bastante campeonato, né, estão meio machucados, mas estão jogando aí e estão fazendo bonito. A gente acompanhou também a equipe aqui de São Pedro, da Sul Líder, né, que se classificou agora para as quartas de final aí do Interfirmas de Palmeiras, né.
Ah.
É uma equipe, uma forte equipe também, né, pessoal aqui de Palmeiras. Do Robson, o Miguel, o Wagner, o Felipe, né? O Cueio, o Bilo, o Arthur, o pessoal aí, a gurizada nossa aqui que tava fazendo bonito em Palmeiras das Missões, né? Apresentando nosso P das Missões. Tem agora também, se o tempo ajudar, né, Fábio? Dia 25 tem a final aqui do nosso.
Domingo, né?
Do nosso campeonato aqui, Interfirmas Municipal. Que eu tava vendo ontem aqui, os guris me passaram aqui a rodada. Vão ser 4 jogos, né? Começa às 2 horas da tarde. Tem o terceiro e quarto, depois tem o Veteranos.
Atualiza para mim, já me passa também,
eu vou,
porque eu não tenho essa
eu vou te pauta. Passar aqui, que eles me passaram.
Bom, só para mim poder, então, fechar essa questão dos playoffs, então, nesta primeira rodada, São Pedro das Missões jogou 4 jogos, teve 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Ficou na terceira colocação no grupo D, somando 5 pontos.
Isso aí.
Agora, então, o time aguarda o seu adversário em confronto único, né? Para confirmar. Isso. A classificação para as oitavas de finais. De 36 times que nós tivemos, então São Pedro das Missões ficou entre os 24 times classificados.
21º, se não me engano.
Provavelmente fará a partida fora de casa, né? Dependendo do confronto.
Pela quase classificação, certo. Isso.
Quase certo. Mas enfim, valeu então, gurizada. Engenho Velho foi a última partida, né? Que foi feito então lá em Pedro das Missões, como o Rafael falou. Jogo movimentado, em 6-6. E agora, então, falando sobre o campeonato Interfirmas, conforme o Rafael já tinha adiantado, se tudo der certo, então dia 25 é a previsão dos confrontos finais. Final de semana, então, no último final de semana, nós tivemos, no dia 18, 3 jogos, onde a categoria veteranos, tivemos o jogo entre Cotrizal, que venceu a equipe da FV Metalúrgica pelo placar de 4-3, e a Cotrizal e Chiquiná Móveis farão então a final, né? Vai ser o penúltimo jogo no domingo, isso, né, Rafael?
É isso aí.
Bacana. Porque também nós temos a disputa do terceiro lugar, que vai ficar com a FV Metalúrgica, né? Que foi derrotado pela Cotrizal. E antes nós tivemos o Chiquiná Móveis, que derrotou a equipe que vai disputar o terceiro lugar.
É, aqui o primeiro jogo, o terceiro do veterano, terceiro e quarto do veterano, entre a FV Metalúrgica,
que foi derrotado no último jogo, né?
E Mercado Bianchini.
Mercado Bianchini, isso, que acabou sendo derrotado pelo Chiquiná Móveis. Então, Chiquiná Móveis e Cotrizal farão a final.
Isso aí.
Bacana. Já na Força Livre, nós tivemos então dois jogos no último final de semana. Sul Líder e Dom Signore. Terminou empatado no tempo normal, 4-4, e nas penalidades, Sul Líder venceu por 4-3. Então, Sul Líder está na final, fazendo o jogo contra a Mecânica Zandoná, que venceu o time da FV Metalúrgica pelo placar de 6-3. Então, disputando o terceiro e o quarto lugar, ficou Dom Signore e FV Metalúrgica.
Mercado Bianchini.
Exato. E no final, último jogo do dia de domingo, disputando então a taça, ficou a Mecânica Zandoná e Sul Líder.
É isso aí, Fábio, isso aí. Onde eu tô num dilema aqui, né? Nessa final aqui, que meus dois filhos são goleiros, né? E estão disputando a final mais uma vez.
Mais
então,
uma vez.
Então a gente.
Times opostos.
Vai torcer pros dois, né? Toma, torcer que dê empate. Aí nos pênaltis
Exato.
É sorte, né?
Bacana. Então, recapitulando, então, previsão das 14h, primeiro jogo, Rafael.
Primeiro jogo a partir das 14h, se Deus quiser, o tempo deu uma ajudada aí, né?
Aqui tem tempo bom a partir de amanhã e tempo ensolarado no domingo. Domingo, dia 25.
25.
Temperatura aí na casa dos 25 graus.
Então, a partir das 14h, FV Metalúrgica e Mercado Bianchini, terceiro e quarto e veterano. Logo após terceiro e quarto de Força Livre, FV Mercado Bianchini contra Dom Signore, como tu falou, Fábio, que jogaram domingo passado. Daí tem a grande final de veterano e Força Livre. A final de veterano, categoria veterano, é Chequinar Móveis e a Cotrizal, né? E Mecânica Zandoná e Sou Líder, Fábio. São esses os jogos de domingo.
Legal. 7h47, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, Rafael. Já fechando a sua participação, porque nós temos aqui alguns áudios para nós rodarmos, que ficamos devendo na semana passada, falando justamente sobre o campeonato Interfirmas, né, que nós tivemos no domingo fazendo uma live ali, falando com o seu Max, né, ele fazendo as suas ponderações, e também ficamos devendo um áudio que fala sobre a Conferência Municipal de Assistência Social realizada na última quinta. Vamos colocar aqui no ar. Bom, para nós fecharmos a sua participação, duas informações. Uma delas, a nossa pessoa recebeu a comitiva do Exército, em que o tenente, o Jorge Carvalho, ele que representou, né, e coordena ali o posto de recrutamento e mobilização de Santo Ângelo, acompanhado também pelo soldado Henrique Cassol. Algumas pessoas esteve conversando ali no gabinete, onde o Gustavo Ribeiro, né, que é o delegado da Junta de Serviço Militar, esteve recepcionando então essa comitiva, onde o objetivo dela foi em que o posto de recrutamento faz uma visita anualmente fiscalizando, orientando. E nessa conversa aí o tenente Jorge não poupou, né, elogios pela condução primorosa e perfeita aí dos serviços militares realizados pela Junta de Serviço Militar Rafael Fumagalli.
É isso aí, Fábio, você teve o prazer de nos acompanhar junto com o Gustavo ali, né, recebendo o pessoal do Exército, o tenente Jorge e o soldado Cassol, onde só foi elogios aí ao belo trabalho que o Gustavo vem desenvolvendo no nosso município, né? A gente conhece ele, sabe, um rapaz exemplar aí, competentíssimo, muito sério, e o tenente fez questão de destacar, né, o nosso município, onde elogiou muito a condução dos trabalhos aqui do posto do Exército aqui em São Pedro das Missões, né? O pessoal que quer fazer, quer ir para o quartel, até ele destacou que se quem quiser vir, como o nosso município não vai para o Exército, digamos assim, né, Fábio? Mas se quiser ir, é só pedir pro Gustavo ali que ele tenta encaixar para quem quiser seguir carreira militar, né? Também ele fez um vídeo, né, Fábio? Tá na rede social do município.
Vamos até rodar aqui também com som, imagem,
onde,
sonora.
Onde ele apresentou várias oportunidades pro pessoal até 35 anos, né? 38 anos de idade.
Eu
também me escapei, né? Fiquei fora por uns dias. A nível superior, a oficial, né, Fábio? Tem engenheiro, tem técnico de enfermagem, tem professor de educação física, professor de matemática, professor de história,
engenharia.
Então, entrou motorista, né? Entra no exército ali, faz um processo seletivo, igual nós fizemos, igual os municípios fazem.
Uma espécie de concurso.
É tipo um concurso onde fica 8 anos, né, Fábio? É temporário, só é oficial temporário. Eu acho muito interessante isso aí, né? A divulgação.
A nível superior com salário inicial acima de 8 mil.
É, já sai ganhando 8 mil reais, né, Fábio? Então, que nem, digamos assim, você é formado, você é dentista, você é engenheiro, você está iniciando agora, tu fez, passou no seletivo, já sai ganhando 8 mil reais com todos os benesses, né, das Forças Armadas.
São vagas que são abertas todos os meses em todo o país.
Isso,
né?
Aí, Fábio.
Ele
só
destacou que o portal, então, para poder acessar, é só digitar ali portal E de escola e B de bola, seleção, né?
EB é de Exército Brasileiro,
né? Seleção, né?
É.
Exato. E aí vai ter atualização de quais são as vagas que estão abertas.
É isso aí, Fábio. Então a gente agradece a visita aí do Exército, na pessoa do tenente Jorge, do soldado Cassol, onde a gente deu um mimo, né, para eles ali, uma cuia do nosso município, né?
Personalizado
aqui do nosso município, onde foi disponibilizada a mesma cuia que foi disponibilizada para os nossos funcionários, no dia do funcionário, né? Então a gente só tem a agradecer a eles e o Gustavo pelo trabalho que vem desenvolvendo no nosso município aqui. Gostaria de destacar também, né, Fábio, a inauguração da agência, uma agência nova aqui, da 30ª agência aqui da Cressol, no nosso município, onde foi inaugurada ontem.
As pessoas participou,
secretariado,
né?
Sim, é, o prefeito, o secretariado, os vereadores, né, em peso ali, a comunidade também em peso.
Foi espaço amplo,
né? Espaço,
e muito moderno,
né?
Né?
Isso aí só traz alegria para nós, né? Hoje nós já temos uma agência do Sicredi também, muito bonita. Agora temos mais essa agência da Cressol, então temos duas agências bancárias, digamos assim, no nosso município, né? Então, para nós é um prazer, uma honra poder servir, né? Poder disponibilizar aí a parceria com essas instituições para beneficiar a nossa comunidade, né?
Um investimento desse com bastante recurso é sinal que
isso,
o município até está dando certo, né?
É isso aí, parabenizar o nosso...
Qualquer empresário, por mais que é uma cooperativa,
com certeza,
avisa,
com certeza,
pelo menos paga as despesas.
Onde o gerente de marketing, um abraço também pro Lucas, né? Que é o vice-presidente e gerente também da São José, São Pedro, Sagrada Família, né? Então, uma pessoa muito querida nossa, um amigo nosso, né? Que eu acho que foi um elo também para que isso acontecesse, né? Onde,
muito positivo, né?
Gente boa demais, né? Gente boa demais, competente. Onde o gerente Marcos já falou que já chegou aqui mesmo antes de instalar a agência, já está liberando recursos, né, Fábio? Para as pocilgas, né? Ou seja, os chiqueirões de porco que já tem já disponibilizou recursos aí para vários chigarões aqui no nosso município, se Deus quiser vão vir mais. Onde o prefeito destacou ontem, a gente gostaria de destacar também que no mandato passado, né, foi um projeto de lei para a Câmara isentando, né, quem quiser, o agricultor, o produtor que quiser instalar, né, os chigarões, as pocilgas, o município isenta as taxas e dá a terraplanagem. Ou seja, chega perto, se não passando aí com terraplanagem, essas isenções de taxa aí, perde R$100 mil. Mas, na verdade, não é uma despesa, é um investimento que o município faz, né, Fábio? Dentro de 2-3 anos, esse valor já é retornado com os impostos, né? Então, a gente só tem a agradecer, né, incentivar os produtores que queiram instalar mais possíveis chiqueirões aqui no nosso município e também a agricultura, né, Fábio?
Legal. Rafael, assim nós finalizamos a sua participação. Vamos estar destacando agora na sequência justamente essa questão relacionada ao momento em que o prefeito falava, e cerca aí de 6 minutos no seu discurso, em que o município então conta com a agência financeira Cressol aqui na Avenida Brasil. Valeu, meu caro Rafael, hein? Bom dia aí de trabalho, apesar que o parque de máquinas, todo o sistema aí fica debilitado. Alguns pontos aí de estrada, né, tem que tomar cuidado, né, estaliza o pessoal aí, evitar andar só por necessidade mesmo, né, e enfim, mas o serviço aí de plantão, digamos, né, do serviço de parque de Max está disponível aí para qualquer tipo de impossibilidade de deslocamento.
É isso, Fábio, a gente já falou, a última vez que a gente veio, a questão das estradas é bem complicado, a gente dá suporte, a administração dá suporte ao Parque de Máquinas, né? Mas não para, tu sabe que é uma secretaria que não para, né, Fábio? E a gente tem a estraga patrola, agora temos com um caminhão só, né? A gente fez uma divisa de Palmeira com Sagrada Família, onde tem o transporte escolar, a gente priorizou o transporte escolar, foi feito uns trechos, né? Foi feito aqui também um acesso, foi um pedido da Câmara de Vereadores, né? Da pessoa dos vereadores. Foi feito semana um trecho ali que passava o transporte, que estava bem ruim, né? Então, a Secretaria de Obras não está vencendo fazer a demanda, né? Mas estão trabalhando dia e noite, né? Abaixo de chuva. Falta um trecho também aqui que vai até o Espinilho, né? Um trechinho ali, antes do Gilberto Pires, que já foi ajeitado, mas faltou um pedaço aí, o pessoal tá esforçando. O Nego até deu uma ligada ali para a oficina, não está achando as peças para fazer no caminhão, né? A gente alocou um caminhão, só que daí se torna caro, né, Fábio? Alocar um caminhão. Então a gente tá só com o caminhão, né? O trator estrago também, mas isso aí não é desculpa. A gente tá trabalhando, a Secretaria de Obras está trabalhando, né? Tá tentando dar o melhor possível e os secretários estão trabalhando, né? Estão se virando os 30 ali, Fábio. Então eu quero aqui desejar uma ótima sexta-feira, se Deus quiser o tempo fique só nisso, né? Então, a gente está à disposição, eu sempre falo, a gente está à disposição 24 horas, né? Aqui na prefeitura, em casa, o que a gente precisar de nós, a gente está à disposição da comunidade. Então, um forte abraço para todos e fiquem com Deus.
Legal, valeu, Rafael Fumagalli, vice-prefeito. Um abraço aqui aos nossos internautas, o Rudinei Brizola. Bom dia, gurizada, estamos na escuta. Abraço, presidente do Legislativo. Também o Cid Pinheiro de Lima, homem da água também. Legal pela sua audiência. O Cid Brum, hein, o chefe de gabinete, ele o dono da obra, né? Que o prédio
em tempo, né, Fábio? Em tempo, eu abri a boca para parabenizar o Cid ali e me fugiu. Queria dar parabéns ao meu amigo, colega Cid Brum, pelo belo empreendimento, pela coragem de empreender no nosso município. O empreendimento ali, uma obra de mais de R$1 milhão, né? Então, isso aí incentiva, né? É um incentivo a mais para o pessoal investir no nosso município. Invista no nosso município. Nosso município só está crescendo, né,
Fábio? A galera aí que tem grana guardada.
Isso. Vamos gastar dinheiro
aí, né? Apesar das estiagens.
Vamos investir.
É importante investir, né?
Isso aí.
Isso valoriza, com certeza, a parte urbana do município.
Com certeza.
Legal. Um abraço aqui também ao Cristiano. Valeu, Cristiano, pela sua audiência. O nosso motorista aí da educação. Também a Vivi Ferreira Moreira. A Rosa Alves, muito bom dia, valeu, dona Rosa, aí pela sua audiência. Também a nossa colega Denise Bandeira, do setor pessoal, sempre atenta aqui às informações. Valeu, Denise. Também o seu Éder Pux, também um grande ouvinte aqui do nosso informativo.
Colega de time.
Colega de time, bacana. Também, hein, o Paulo Brizola, valeu pela audiência. E tantas pessoas que em algum momento acompanham, então, com som e imagem, o nosso informativo. E você ligado aí no nosso rádio. Vamos, então, com informações. Momento em que o prefeito destacava, então, o ato de inauguração da agência Cressol aqui em nosso município. Vamos ouvi-lo.
Nosso presidente.
Vamos ouvir agora o prefeito Antônio Reginaldo.
Padre Nil, pastor, ele participa,
então,
todos os presentes.
Do ato de inauguração da agência
Parabéns
Cressol aqui
à nossa
no
comunidade. Parabéns ao Cidus Brum pelo investimento, pela coragem, né? Nós, juntamente com o Lucas, a gente incentivava o Cid para começar, né, Lucas? Ó, não, vamos lá. É, e agora vai terminar também, né? E o Cid se encorajou, então a gente precisa dar os parabéns para ele pelo investimento. A gente sabe que no município pequeno é difícil, às vezes a gente não consegue ter aquele incentivo que a gente precisaria ter para investir, para colocar o dinheiro ali. O Cid, ele entrou não vou falar desespero, né? Ele entrou numa preocupação há uns 2 anos atrás, eu acho, 1 ano e pouco atrás. O Cid já estava começando a investir aqui no prédio, estava começando o prédio, quando veio aquela notícia lá de Brasília que talvez os pequenos municípios enfrentassem problema e se terminariam e seriam incorporados a outros municípios. O Cid, bah, mas nós estamos investindo lá agora e talvez termine o município. Não, calma lá, Cid, vamos agir com calma, mas graças a Deus tudo deu certo, a gente sabe que isso não vai acontecer, né, Cid? Então, parabéns a ti pela coragem, pelo incentivo que você teve. Eu vou sair um pouquinho fora do assunto agora, só para relatar alguma coisa para a comunidade e aproveitando para saudar nosso vice-prefeito atual, Rafael, que está aqui presente, companheiro nosso, sempre junto nas ações, mas para saudar também de forma muito especial nosso vice-prefeito da gestão passada, o Gordo, né, Gordo? Nós estivemos em Porto Alegre ontem e anteontem cumprindo algumas agendas nas secretarias, né, vendo algumas coisas do município, mas também fazendo acompanhamento do julgamento das contas do tribunal de 2020, mim e do Gordo ainda. Né? E graças a Deus, ontem à tarde foram aprovadas também, assim como as demais dos outros 3 anos, 17, 18, 19. E agora, graças a Deus, encerrou, né, Gordo? Estava dando a notícia agora ali para o Gordo. Ó, Gordo, encerrou. Ontem à tarde encerrou, foram aprovadas as do último ano, mas isso graças a um trabalho bem feito, um trabalho bem realizado, né, que a gente teve com a graça de Deus, né, Gordo, que a gente conseguiu desenvolver durante aqueles 4 anos. E ontem à tarde a gente teve julgado, aprovadas, mais um ano aprovado. E agora faltam as minhas e do Rafael, 2021 para cá, que a gente trabalha para isso, trabalha para que as coisas deem certo, trabalha fazendo as coisas por dentro da lei, né, obedecendo os ditames legais que devem ser, né, mas a gente fica alegre quando, através do Tribunal de Contas, através dos órgãos de fiscalização, isso é reconhecido, e o trabalho é reconhecido fruto de uma gestão bem feita com o Gordo de 2017 a 2020. Tá bem? Voltando para o assunto da Cressol, então. Em nome da comunidade São Pedro das Missões, nós agradecemos a Cressol e dissemos a Cressol que a nossa comunidade, o nosso município, ele é formado por pessoas trabalhadoras, pessoas que acreditam, e eu tenho certeza que essa parceria Cressol e os munícipes de São Pedro das Missões vai dar muito certo. E já começou a dar, né, Lucas? A gente fala lá desde 2017, 2018, da importância dos investimentos, de financiamentos, de injetar recursos no município para poder produzir, para aumentar a produção. Essa semana, hoje já é quinta, né? Segunda-feira, à tarde, eu recebi lá na prefeitura nosso amigo Beca está aqui, né? Nós conversávamos com o Beca lá para nós começar a terraplanagem de duas unidades de produtores de suínos, né? Dois chiqueirões, ali na linha Binelo, que o Beca está investindo para desenvolver essa nova atividade no seu ramo, no seu ramo atividade agrícola, né? E conversava com o Lucas, é financiamento encaminhado pela Cressol. Então já é a Cressol participando das ações de desenvolvimento do nosso município, né? E isso é muito importante, porque além de trazer geração de riqueza e de renda para a família, isso traz geração de renda também para o município. Uma unidade produtora de suínos, ela representa em torno de 60 mil reais a mais no caixa da prefeitura todos os anos. É, então, são duas unidades, serão dentro de 2 a 3 anos, talvez, o próximo prefeito vai pegar isso, né? Serão 120 mil reais a mais no município para comprar remédio, para pagar o médico, para pagar professor, para melhorar a educação, a qualidade da educação do nosso município, para fazer estradas, para fazer asfalto, para fazer calçamento, para tudo isso. Então, nós precisamos trabalhar para gerar essa riqueza, para que ali na frente a gente tenha esse recurso. Hoje a gente já tem 4 produzindo no nosso município, terminamos uma última terraplanagem agora esses dias, gastamos aí, o poder público municipal, nós, todos nós, dinheiro da comunidade, nós gastamos em torno de 100 mil reais para fazer aquela terraplanagem, dinheiro da prefeitura. Vai demorar 2 anos daquela mesma unidade para nós tirar o dinheiro. Então o próximo prefeito que vai entrar vai tirar esse dinheiro, mas dali para frente ele vai ter recurso à disposição para melhorar o serviço público para todos nós. Então é através disso que a gente acredita e que a gente sonha que a gente vai ter, sim, ali na frente, um município bem melhor. Então, obrigado, parabéns à comunidade pela Cressol, parabéns a vocês, através do Dani, através do Lucas, né, que estão juntamente conosco acreditando no nosso município, mas é uma parceria, sim, que certamente vai dar certo. Obrigado e parabéns.
Está então a fala do prefeito Antônio Reginaldo, marcando presença no ato, juntamente com Rafael Fumagalli
agora
e secretariados aqui do nosso Noroeste, município.
Dani Carlos Vila.
Legal, vamos na sequência agora, dando ênfase ao campeonato de futebol Interfirmas. Vamos ouvir aqui o seu Max.
Alô, você, onde quer que estejam, nesta noite aí de domingo, mais uma noite gelando, depois de alguns pontos de geada aqui em São Pedro das Missões. Mas nós estamos participando e fazendo essa live aqui pelas nossas mídias sociais e também aí pelo canal da Rádio Camponesa, para destacar os jogos que movimentaram o penúltimo dia do Campeonato Interfirmas de São Pedro das Missões, uma realização do CMD em parceria com o Poder Público e também envolvendo aí mais de 150 atletas do nosso município e também dos municípios vizinhos. Seu Max Ávila Ribeiro, ele que comanda o CMD, juntamente com mais uma galera, mais um dia cumprido, hein? E definido aí os jogos que vão fazer a final domingo que vem, que é a previsão, seu Max, tudo bem contigo?
A previsão nossa para domingo que vem é fazer essa final, combinando agora com os classificados, para ver se nós conseguimos um horário mais cedo para terminarmos no escurecer. Vai ter a solenidade inicial de abertura e depois no final entrega de prêmios, e nós com isso queremos mais ou menos começar ali pelas 15 horas, ou seja, 3 horas os jogos, vão combinar com os que vão participar, e dizer a todo o público de São Pedro que nós estamos felizes, o campeonato foi excelente e será e terminará excelente. O povo participou, os atletas se comportaram, tudo foi bem, a imprensa nos deu a oportunidade de vez em quando se manifestar, deu cobertura, estamos felizes e vamos fazer mais outros campeonatos.
A ideia na semana que vem, conforme o prefeito até nos adiantou, é trazer uma equipe de profissionais de rodeio bonito para poder também levar com som, imagem e narração, hein? Esse importante evento, né? Que é o primeiro Interfirmas aqui do município.
É verdade, é um evento importante e trazendo a imprensa aqui para divulgar na hora presente, para nós é importante, para a comunidade de São Pedro e para a região. E que a região também conte com nós, que as outras atividades que nós fizermos aqui todos serão convidados.
Legal, valeu, seu Max, aí pelo seu trabalho. E aqui então nós destacamos os classificados então para a semana que vem. Como já foi definido em jogo realizado na semana retrasada, no Veteranos, onde a equipe Chiquiná Móveis havia vencido Mercado Bianchini, então Chiquiná Móveis faz a final contra a equipe da Cotrizal. Partida essa que acabou de encerrar, Cotrizal ganhou de 4-3 contra a equipe da FV Metalúrgica. Então Cotrizal e Chiquiná Móveis farão a final da categoria Veteranos. Em contrapartida, no terceiro lugar, a disputa vai ficar então entre Mercado Bianchini e FV Metalúrgica. Já na categoria Força Livre Masculino, tivemos então dois jogos, onde Mecânica Zandoná venceu por 6-3 a equipe da FV Metalúrgica. Mecânica Zandoná então já está na final e vai enfrentar, num jogo que foi bastante disputado, ficou em 4-4 no tempo normal, Sul Líder contra a equipe Dom Signori. E esse jogo então foi disputado nos pênaltis e a Sul Líder por 4-3 venceu então a equipe Dom Signor. Portanto, a final da categoria Força Livre Masculino será semana que vem, se o tempo assim permitir, Sul Líder contra a Mecânica Zandoná. E a disputa do terceiro lugar vai ficar entre FV Metalúrgica e Dom Signori. Essas as informações direto aqui da quadra do campo sintético do nosso espaço na Praça Municipal de São Pedro das Missões.
Você está ouvindo Bom Dia Município, um programa da Prefeitura de São Pedro, todas as sextas, às 7 horas da manhã.
Vamos agora, são 8h10, para a Conferência Municipal de Assistência Social, que foi realizada na última quinta, em que, mais uma vez, o Conselho Municipal de Assistência, através da assistência, realizaram, então, a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. O ato aconteceu, então, no auditório da Câmara de Vereadores, com a temática Reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos, dividido em 5 eixos. A temática foi abordada pelo professor Carlos Eleandro, especialista e pesquisador, palestrante de diversos municípios do nosso país. Nós conversamos também com a Roselene Duarte, ela que é assistente social e presidiu mais uma vez a conferência. Vamos ouvir ela e depois o Carlos Eleandro.
Alô, você, onde quer que estejam, pelas nossas mídias sociais, nós estamos no Poder Legislativo, onde acabou de encerrar a 9ª Conferência de Assistência Social. Nós vamos falar com a Roselene Duarte, ela que é assistente social e mais uma vez esteve coordenando esta atividade. Um debate muito positivo, hein? Mais uma vez o poder público fazendo a sua parte e com a presença de usuários da assistência social. Rose, tudo bem contigo?
Tudo ótimo. A gente então está finalizando essa conferência municipal de assistência social do município de São Pedro das Missões, a 9ª conferência. A conferência é obrigatória para os municípios, em quatro anos está previsto na lei orgânica da assistência social que aconteça as conferências municipais. E nós, assim, foi assim, a equipe toda trabalhando. Nos reunimos com o Conselho Municipal de Assistência Social.
E é coordenado pelo Vilmar Bonfá?
Exatamente, né? O nosso Toninho coordena, né, o Conselho Municipal da Assistência Social, juntamente com o Conselho, então a Secretaria da Assistência Social. Realizamos essa conferência, que teve como tema Reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. E a gente, assim, Fábio e aos ouvintes, ficamos muito felizes. Eu fiquei, assim, pessoalmente muito feliz que estivemos a presença do prefeito municipal, o nosso prefeito competente, esteve aqui em toda a conferência, juntamente com os seus secretários, né? Então, isso é bem importante, com certeza é um ponto assim, fundamental para o desenvolvimento da assistência social do município. Nós que estamos de casa nova, com o CRAS acolhedor, muito bonito. E tivemos a felicidade, né, Fábio, de termos aqui o professor Carlos, que é conhecido de longas datas. Acho que deve ser, penso eu, a terceira conferência que ele é conferencista. Então, ele já tem um conhecimento do município, da Secretaria de Assistência Social. Foi muito, assim, feliz na sua fala, muito claro. Deixou algumas pulgas atrás da orelha com os novos atendimentos, com os novos grupos que a gente vai estar tendo que se fortalecer para atender esses usuários que vêm aí. Mas se Deus quiser, com muita fé em Deus, com um bom trabalho, com os amigos, com esses munícipes, né, acolhedores que a gente tem, com a equipe de trabalho muito boa, a gente vai conseguir desenvolver, né, juntamente com a nossa coordenadora do CRAS, a Rosimari, o secretário municipal, o seu Max, e toda a equipe de colegas, a gente vai conseguir trabalhar, né, em cima do que propõe essa reconstrução do SUAS.
Hoje nós temos mais de 100 pessoas, famílias ou pessoas que estão acessando os programas sociais?
Olha, nós temos, acho que é mais ou menos umas 79 pessoas, famílias, famílias, né? Pessoas bem mais daí, né? Mas a gente quer, sim, dizer que estamos no município, nos colocamos à disposição de todos. A conferência, sim, ela foi muito importante. Também escolhemos os delegados que vão estar representando o município de São Pedro das Missões lá na Conferência Estadual de Porto Alegre. Mas a gente, eu como organizadora, e eu acho que, Fábio, teve duas conferências que eu não estava assim junto, organizando, junto com o pessoal, que foi por motivo assim de lá, né, de atestados médicos. Teve
essa
uma
maternidade?
Exatamente. Teve uma que eu vi no dia da conferência. Então, é um trabalho assim, muito, muito importante, né, de organizar e muito gostoso. Tem algumas coisas que a gente tem que esquecer, mas assim, é muito bom organizar uma conferência municipal de assistência social local no município, porque as propostas saem daqui, do município mesmo.
Bacana, valeu, Rosilene, pelo seu trabalho e dedicação aqui junto ao nosso município.
Muito obrigada a todos, obrigada pela participação.
Legal, então repercutindo aí nas nossas mídias digitais, também o nosso profissional aí da informática, o João aí sempre muito atento também aos trabalhos envolvendo a tecnologia da informação. Aqui está acontecendo então o lanche, hein? O Vilmar Bonfada, ele que é o presidente aí do conselho. Vamos então romper e pegar uma falinha do professor. Professor Carlos Eleandro, hein? Chazinho tá bom, hein? Gostoso nesse friozinho? Seja bem-vindo aí nas nossas mídias sociais. Repercute para a nossa audiência que está acompanhando nos nossos perfis e também pela Rádio Camponesa a sua avaliação aí desta nona conferência envolvendo a assistência social em debate aqui em São Pedro das Missões. Professor.
Primeiramente, meu boa tarde a todos. É muito bom estar aqui em São Pedro das Missões, né, discutindo uma temática super importante, que é a política de assistência social. Dentro da minha avaliação, que eu posso dizer assim, totalmente positiva, né? Eu acho que um evento onde nós encontramos pessoas de diversas situações, de diversos segmentos, representatividades, onde nós estamos discutindo nossa política de direito, assistência social, procurando melhorias para município, estado, governo federal, né? E a discussão também foi uma discussão muito madura, muito boa, realmente, né? Isso traz para nós um incentivo, uma motivação a mais, no sentido de acreditarmos que podemos sim estar sempre melhorando, acreditar que podemos fazer uma política de assistência social melhor. E aquilo que a temática traz, né? O SUAS que queremos. Então, acho que nós estamos começando agora com as conferências, esses SUAS que nós queremos. Isso é muito importante.
Bom, a Vasco Pessoa trouxe na fala, um dos assuntos é a questão aí da do cruzamento de dados, né? Tivemos recentemente aquele auxílio emergencial e muitas famílias, muitas pessoas que não se enquadravam, acabaram burlando o sistema e hoje estão devolvendo, hein, judicialmente. Isso é uma das preocupações que as pessoas que acessam aos programas sociais vêm a declarar a verdade, porque logo mais, não vai muito tempo, o sistema já está hoje interligado e aí as penalidades são bastante, hein? E deixando, às vezes, pessoas que necessitam buscar o recurso, ficam de fora, já que algumas pessoas mal intencionadas tentam burlar o sistema.
É, de fato, essa questão hoje, desse cruzamento de dados, informações, né, das pessoas, ela vem crescendo cada vez mais. Isso também devido ao investimento, à tecnologia, hoje a sistemas que conseguem fazer isso, inteligências artificiais, aonde aquela pessoa hoje que ela declara algumas situações não é compatível com a sua realidade. Às vezes ela omite informações na intenção de receber um benefício que não seja adequado ao seu perfil, ou de não perder aquele benefício, ou de omitir, né? Só que hoje não adianta mais você faltar com a verdade. Por quê? Aquelas informações hoje cruzam. Aquela informação que você tem na saúde, na assistência, na educação, hoje no comércio, no teu cotidiano, elas vão se cruzando as informações e vão aparecendo as verdades. Então, isso vai trazer, sim, algumas consequências, né? Consequências desde lá do tempo do auxílio emergencial, 2020, 2021, até para as famílias hoje, do novo Bolsa Família, do Cadastro Único. Totalmente essa averiguação cadastral feita pelo cruzamento de informações, que eu acho totalmente justo, porque muitas famílias que precisam não conseguem acessar os programas sociais porque estão numa fila de espera, enquanto outros que não têm o perfil estão hoje sendo beneficiadas. Então, acho que nós temos que respeitar essa questão como justiça social, né? E realmente pessoas que estão adequadas aos programas estarem recebendo seus proventos.
Professor, vida longa, hein? Volte sempre, hein? Trazendo muito conhecimento na sua vasta experiência aí nos assuntos relacionados às questões sociais do nosso país.
Agradeço a oportunidade, com certeza vamos estar voltando, discutindo, conversando. Eu acho que é por meio do diálogo, por meio de troca de informações, pela soma de conhecimentos, que nós vamos estar buscando nossa mudança sempre para melhor. Obrigado, tá?
Legal, e assim nós encerramos de vez, então, a nossa participação, Departamento de Comunicação, em loco, acompanhando a Conferência de Assistência Social.
Oito e vinte, estouramos todos os nossos tempos, mas atualizamos as informações oficiais do Poder Público.
Chiquito e Bordoneio.
Encerramos por aqui, um abraço a todos, se cuidem. Semana que vem tem mais pauta. Já estamos na semana que vem, dia 30, a última edição do mês de junho. Um abraço a todos. Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões. A união faz a diferença. Mais informações, acesse saopedrodasmissões.rs.gov.br. E tem festejos, hein? Semana que vem, Comunidade Capela São Pedro realiza a sua tradicional festa em alusão ao padroeiro São Pedro, em dia 29, quinta, feriado, aqui em nosso município. E dia 28, na quarta, acontece uma feijoada. E aí, no dia 2, domingo, a tradicional festa com Santa Missa. Tchau, tchau, se cuidem.
A Capela São Pedro de São Pedro das Missões, com grande satisfação e honra, vos convida para a tradicional festa do padroeiro, que se realizará no dia 2 de julho de 2023. É na festa que temos a oportunidade de agradecer a Deus pelos feitos que vem realizando em nossa comunidade ao longo destes anos. Muito já foi realizado, tanto espiritualmente quanto